Bezat Hashem, Daf Kuf Nun Tet, Tratado de Barbat, olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos a Kuf Nun Tet Amud Bet, na quarta linha de baixo, Shalom Itam, transmitido da terra de Israel, uma certa lei. Ben Shlava Ben Yichse Aviv, Ben Chaye Aviv, o Met, Beno Motzi Miad Alekuhot. Então, o primeiro entendimento que foi transmitido é o seguinte: Reuven, ele pegou emprestado o dinheiro de um credor. E o pai dele tinha um campo. Se o pai falece, Reuven herda esse campo. Reuven compromissou esse campo a essa dívida. Esse campo está agora meshuabado a essa dívida. Mesmo que Reuven não é dono do campo ainda. Mas, caso ele vai herdar o campo, o credor pode ficar com o campo para cobrar essa dívida. Esse era o plano de Reuven. Que o pai dele faleça em certo momento e o credor fique com esse campo com o pagamento da dívida. E o pai de Reuven vendeu esse campo antes do falecimento. E ele faleceu. Então, Reuven pode ir para esse que comprou o campo do pai, tirar o campo dele e dar ao credor dele. Vezuish kashab bedinei mamonot. Não dá para entender essa lei. Pergunta, mas não pode ser que isso foi transmitido. Lavar mai mapik. Pergunta Agmará, o pai tem direito de vender o que ele quiser? Porque se ele vende o campo antes de falecer, o filho dele pode tirar o campo desse comprador? O filho tem direito de herdar, caso o pai tenha o campo na hora do falecimento, mas o pai vende antes do falecimento, é óbvio que o comprador pode ficar com esse campo. Não foi isso que foi transmitido. O que foi transmitido deve ser outra coisa. Começamos com o frontete em cima. Ben Shemachar Ben Yichse Aviv, Ben Chaye Aviv, Umet, Beno Motzim Yad Alekuchot. O pai de Reuven tinha um campo, que se o pai falece, Reuven vai herdar. Reuven vendeu a Shimon o direito de posse desse campo. Caso o pai de Reuven falece, em vez dele ficar com o campo, Shimon fica com o campo. E a situação é que Reuven faleceu antes do pai. O pai de Reuven faleceu e Shimon foi e se apoderou do campo. Fala a lei, o filho de Reuven pode tirar esse campo de Shimon. Vezui Shekashab Ederemam, tem uma lei que não dá para entender tão bem. Por quê? Velenu Leavuch Masvin Veat Mapik. Shimon pode dizer ao filho de Reuven, o seu pai Reuven me vendeu o direito de posse desse campo. Agora você, filho de Reuven, vai tirar o campo de mim? Ele tem um bom argumento. Pergunta Maikushia, por que é tão difícil de entender essa lei? Dima Matzi Amar, Mikoa Ravua de Abacatina. O filho de Reuven pode dizer o seguinte a Shimon: o meu pai Reuven te vendeu o direito de posse do campo, mas o meu pai Reuven, ele faleceu antes de herdar o campo. Então, o meu pai saiu de cena. Agora, o meu avô faleceu e deixou esse campo de herança para mim. Eu sou o neto, eu tenho o direito de herdar por ser neto. Então você, Shimon, também não vai ficar com nada. Ou seja, o neto poderia dizer que ele está herdando do avô por direito pessoal, por ser neto. Não está herdando por força do pai dele. Se ele estivesse herdando por força do pai dele, Reuven, Reuven já deu o direito de posse a Shimon. Mas Reuven sai de cena quando ele falece e o filho de Reuven herda do avô por direito pessoal. Esse neto não vendeu o campo a Shimon, quem vendeu foi o pai dele, Reuven. Reuven faleceu antes de herdar, então ele sai de ser. Te dá divertidos, e se vê do Pasuk, esse conceito, Tacha da Voteja e o Baneja. Te chitemo le sarim, o Pasuk diz que o pai falece, e o filho herda como se fosse o pai. Então, o filho de Reuven herda como se ele fosse Reuven. Herda por direito pessoal, não por direito do pai dele. E agora que o pai faleceu, o filho dele herda. O neto herda por direito pessoal. E aí, caixa, não deve ser que a lei que foi transmitida da terra de Israel, que não dá para entender tão bem, é uma outra lei. Ben Bechor Shemachar Cherek Bechorá Bechaye Aviv, Umet Bechaye Aviv. Digamos, Reuven é o primogênito do pai dele. Como a gente sabe, o Bechor, ele recebe porção dupla da herança. O filho primogênito recebe duas porções da herança. Uma por ser filho, a segunda porção por ser primogênito. Reuven, primogênito, vendeu a Shimon o direito de posse da segunda porção. a porção referente à primogenitura. Isso ele vendeu a Shimon. E Reuven faleceu antes do pai dele. O pai de Reuven faleceu, e Shimon foi e se apoderou dessa segunda porção que ele comprou de Reuven, da primogenitura de Reuven. Fala a lei que o filho de Reuven pode tirar isso de Shimon. E não dá para entender também essa lei, avô Amazin. E o Mapi, como pode ser? Reuven vendeu isso a Shimon, e o filho de Reuven vai tirar isso de Shimon. Você vai me dizer a mesma coisa? O filho de Reuven tem um argumento, está herdando do avô por direito pessoal, não por direito do pai dele. Então o pai, Reuven, vendeu a segunda porção a Shimon, mas Reuven faleceu antes de herdar. Faleceu antes do pai dele. Então Reuven sai de cena e o filho de Reuven herda por direito pessoal. Esse seria o argumento. Nesse caso, esse argumento não funciona. Se o filho de Reuven vai me cobrar a herança do avô por direito pessoal dele, não por força do pai dele, ele não mereceria a porção dupla. Porque ele não é primogênito do avô, o pai dele era. E se ele fica com porção dupla, é porque ele está herdando do avô por força do pai. O pai receberia a porção dupla, o pai faleceu, então o filho dele recebe a porção dupla. Então a pergunta é, como pode ser que isso funciona, que o filho de Reuven vai tirar essa segunda porção de Shimon, se o próprio Reuven vendeu essa segunda porção a Shimon? E o filho de Reuven vai ficar com as duas porções por força do pai dele, Reuven? Mamãe Kushia. Podemos responder essa pergunta. O filho de Reuven pode dizer mais, ele está vindo herdar do avô dele no lugar do pai dele. Se Reuven é primogênito, vendeu a segunda porção a Shimon e faleceu. Agora o filho dele entra no lugar dele. E o filho de Reuven é como se fosse Reuven. Mas o filho de Reuven não vendeu a segunda porção a Shimon. Então o filho de Reuven vai receber como se fosse Reuven, o primogênito, e vai ficar com porção dupla, vai tirar isso de Shimon, porque não foi ele que vendeu. Então dá para entender essa lei. Qual foi a lei que foi transmitida da terra de Israel, que não dá para entender? Ela é caixa a caixa. Deve ser que é essa seguinte lei. Digamos, Reuven assinou um documento antes de se tornar um ladrão. Virá Sagazlan e Reuven se tornou um ladrão. Então, essa pessoa dona do documento tem que autenticar as assinaturas agora. Reuven próprio não pode vir testemunhar sobre a assinatura dele, porque ele se tornou um ladrão. E o ladrão é inválido para testemunhar. Suspeito de mentir, é uma pessoa desonesta. Mas outras pessoas podem vir testemunhar sobre a assinatura de Reuven. Então pergunta-me, se Reuven se tornou um ladrão, ele é suspeito de mentir, que adianta que duas pessoas venham e digam que eles sabem que foi Reuven que assinou? Pode ser que foi Reuven que assinou depois de se tornar um ladrão, e a assinatura dele é inválida. Deve ser que essa foi a lei que foi transmitida, que não dá para entender. Pergunta mais Kushia. Não é tão difícil assim para responder. Dilma Kigonche Uzaktavia do Bebedim. Talvez o caso é um caso específico. Reuven assinou nesse documento e tem três assinaturas de três juízes. A suspeita é que talvez o dono do documento falsificou a assinatura de Reuven e, por consequência, também a assinatura dos juízes. Então é suficiente que duas assinaturas venham de alguém que foi Reuven quem assinou. A assinatura de Reuven é autêntica, e isso é suficiente. Se a assinatura de Reuven é autêntica, o dono do documento não falsificou, se ele avalia que a assinatura de Reuven foi autenticada no tribunal pelos três juízes, e se eles autenticaram essa assinatura, é indicador que Reuven assinou antes de se tornar um desonesto, um ladrão. Então, por isso, essas duas pessoas podem vir testemunhar que foi Reuven quem assinou, e isso autentica o documento. Reuven próprio não pode vir testemunhar porque ele se tornou um ladrão. Ela encaixa a caixa, deve ser que a lei difícil é a seguinte. Digamos que Reuven e Shimon são parentes distantes. Distantes o suficiente para que Reuven possa testemunhar algo sobre Shimon. Então, Reuven, ele assinou um documento de empréstimo que Shimon fez. E Shimon faleceu. E todo o patrimônio de Shimon passou para Reuven. O parente mais próximo de Shimon era Reuven. Então, Reuven herdou o patrimônio de Shimon. Herdou também esse documento de empréstimo que ele próprio tinha assinado. Shimon lhe emprestou dinheiro. Reuven assinou como testemunha esse documento de empréstimo. Shimon faleceu. E Reuven, ele herdou todo o patrimônio de Shimon, inclusive esse documento de empréstimo. Agora, Reuven pode cobrar esse empréstimo. E ele que próprio assinou nesse documento. Reuven próprio não pode testemunhar que foi ele que assinou, porque ele estaria autenticando um documento que ele próprio é o credor. E ele tem interesse, ele não pode testemunhar sobre um documento dele próprio. Mas fala essa lei que outras duas testemunhas podem vir testemunhar que foi Reuven quem assinou. Então a pergunta seria, e daí que foi Reuven quem assinou? Pode ser que Shimon, ele faleceu, Reuven herdou esse documento, e ele próprio assinou depois de se tornar o dono. Então o que adianta saber que foi Reuven quem assinou? Maikushia, essa pergunta não é tão difícil assim. Dima achanami kumchokzak tavedo bebedin. Pode ser que aqui também se trata que temos esse documento que foi Reuven quem assinou e temos três assinaturas de três juízes. O mesmo raciocínio de antes. A suspeita seria, talvez, Shimon. Ele falsificou as assinaturas de Reuven e, por consequência, também falsificou a assinatura dos três juízes. Então, é suficiente que venham duas testemunhas e digam que não, foi Reuven quem assinou e se avalia que essa assinatura de Reuven foi autenticada. Ou seja, que Reuven assinou antes de Shimon falecer, antes de Reuven se tornar o dono desse documento, ele assinou e não tinha nenhum problema. Ele encaixa a carta, assim que a lei difícil que foi transmitida é a seguinte: Reuven assinou um documento de empréstimo que Shimon fez. E Reuven depois se casou com a filha de Shimon. Então agora eles são parentes. Então, Reuven próprio não pode vir testemunhar que foi ele que assinou, ele estaria autenticando o documento do parente dele, o sogro dele, Shimon. Mas outras testemunhas podem vir testemunhar que foi Reuven quem assinou. Então, a questão é: se suspeitamos que Reuven vai mentir, se ele vir testemunhar a favor de Shimon, pode ser que vai mentir. Que adianta saber que foi Reuven quem assinou esse documento de Shimon? Pode ser que primeiro Reuven se casou com a filha de Shimon. E para favorecer Shimon, Reuven assinou esse documento, mas é um documento falsificado. A testemunha de Reuven não vale. Então, pode ser que isso que aconteceu. Que adianta saber que foi Reuven quem assinou, se se suspeita que Reuven talvez vai assinar para favorecer Shimon, mesmo depois de se tornar o parente dele? Vocês foram me dizer a mesma resposta de antes? Que o caso aqui é um caso específico, o que Reuven assinou de três assinaturas de três juízes. Mesmo que não tenha as assinaturas dos juízes, dá no mesmo. Então a pergunta é a seguinte: se a Torá diz que um parente não pode testemunhar sobre outro parente, ou um parente não pode assinar um documento de outro parente, porque se suspeita que o parente vai mentir para favorecer o outro, que adianta saber que foi Reuven quem assinou esse documento de Shimon, se agora Reuven e Shimon são parentes? Reuven se casou com a filha de Shimon. Que adianta que duas testemunhas digam que foi Reuven quem assinou? Pode ser que primeiro Reuven se casou com a filha de Shimon, e depois, para favorecer Shimon, Reuven assinou esse documento do empréstimo, mas esse documento é falsificado. Esse empréstimo nunca aconteceu. Não é tão difícil de entender essa lei. Então, vamos dizer que o motivo que a Torá invalida um parente para testemunhar sobre outro parente não é porque se suspeita que esse parente vai testemunhar em falso. Não é esse o motivo. É um decreto da Torá que não é adequado que um parente se testemunhe sobre outro parente. Então não se suspeita que Reuven, uma pessoa normal, vai assinar no documento do sogro dele de forma falsa um testemunho inválido. Não se suspeita. O que se suspeita talvez é que Shimon falsificou a assinatura de Reuven. Então é suficiente que duas semanas venham de um que não foi Reuven quem assinou. E já se entende que Reuven assinou antes de se tornar parente de Shimon, no momento que o testemunho dele era válido para Shimon. Deilotimach, a prova disso, falando a Moshe e Aaron lechotanam, Mishum delomemnium. Moshe Rabbeinu não pode testemunhar sobre o sogro dele. Aaron, a Cohen, não pode testemunhar sobre o sogro dele. Você quer me dizer que se suspeita que Moshe e Aaron vão mentir? Claro que não. São justos plenos. Yelagzirat melechum, shiloh yaidu lehem, achram gizat melechum, shiloh yaidu altav yadu lechotanam. Então, o motivo é um decreto da Torá. Mesmo Moshe Rabbeinu não pode testemunhar sobre o parente dele. Não porque se suspeita que Moshe vai mentir, é um decreto da Torá. Então, isso responde à questão de antes. Então, qual é o caso que foi transmitido da terra de Israel e é uma lei difícil de entender? Ele olhou lá que Daniel Meikan. Então, fala, deve ser como a gente tinha dito no início da Sugya. O caso lá era que o pai de Reuven tinha um campo. E se o pai falasse agora, Reuven recebe esse campo. Reuven vendeu o direito de posse desse campo a Shimon. E Reuven faleceu antes do pai dele. Depois do pai dele faleceu, Shimon foi e se apoderou desse campo. E veio o filho de Reuven e tinha o campo de Shimon. E não dá para entender essa lei. Vendekakasha, lachtakadavutecha e ubanecha. Isso você vai falar, dá sim para entender. O filho de Reuven pode dizer, o meu pai Reuven saiu de cena quando ele faleceu. Ele não herdou. Ele faleceu antes do pai dele. Agora, eu, um neto, venho herdar por direito pessoal meu do meu avô. Eu não vendi esse campo a Shimon. E o que Reuven fez, se cancelou. Porque ele faleceu antes de herdar. Shimon não merece nada. Isso seria um motivo para dizer que dá para entender essa lei. Ma'ubebrahativ. Podemos dizer que não foi isso que o pastor disse, que o pastor veio dar uma bênção aos justos, que os justos vão falecer antes dos filhos, que os filhos vão herdar com uma forma natural, forma positiva, que o pai falece antes do filho. Mas não para dizer que o neto tem direito de herdar do avô por direito pessoal. Como é que não? O neto herda do avô por direito do pai dele. O pai faleceu, então o neto herda. Então, falando, pode ser que isso que o pastor veio dizer. Mas não que tenha uma prova do pastor que o neto tem direito de herdar do avô por direito pessoal dele. Então, a lei é que o filho de Reuven pode tirar esse campo de Shimon. Porque, conforme essa lei que foi transmitida na terra de Israel, o neto, sim, herda do avô por direito pessoal. Mas a pergunta era qual é a fonte disso. Essa é a dificuldade de entender essa lei. Qual é a fonte para esse conceito que o neto herda do avô por direito pessoal, não por força do pai? Viramos a página. Então, como você pode dizer que não temos uma prova do pasuk, uma prova dessa Mishnah que a gente vê na sequência, que o neto herda do avô por direito pessoal? Olha só essa Mishnah. Na fala baita lá, vela vive. Alav al-Morishav. Vimos essa Mishnah faz alguns dapim. Reuven e o seu pai estavam numa casa. A casa desabou e os dois faleceram. Não se sabe quem é que faleceu antes de quem. Pode ser que o pai faleceu antes e Reuven herdou. Pode ser que Reuven faleceu antes sem herdar. Quando o pai faleceu, Reuven já tinha falecido. Aitalav tubatishav al-Khov. E temos agora uma discórdia entre os herdeiros do pai e os herdeiros do filho. Os herdeiros do pai querem receber a herança toda. Então esses herdeiros do pai dizem que o filho Reuven faleceu antes, sem herdar. Depois o pai faleceu e eles querem receber tudo. O Balchov Omer, Rav Metrishon, Nacharkach Metaben. Vem um credor do filho. O filho devia dinheiro a esse credor. O credor quer receber. Então o credor fala que primeiro o pai faleceu, depois Reuven, o devedor, faleceu. Então Reuven sim chegou a herdar conforme esse argumento, e o credor quer ficar com isso. Quando Reuven herdou, isso se compromissou a dívida, então o credor quer ficar com a herança desse pai. Então, my love, Yorsheav, Bani, Morishav, Achim. Então, a Mishnah não especifica qual é o caso. Podemos dizer que o caso é que os herdeiros do pai são os filhos de Reuven. Então os netos querem herdar a herança do avô. Eles dizem que o pai deles, Reuven, faleceu antes de herdar. Então a herança do avô passa diretamente para esses netos. E o credor não tem como cobrar disso. E o credor fala que não. Primeiro o pai faleceu, aí Reuven herdou. Isso se compromissou a dívida, eles querem receber. Uma prova para a nossa questão. Se vê que um neto, ele sim tem direito de herdar por direito pessoal, sem essa explicação da Mishnah. Então se vê que um neto, quando ele diz que primeiro o pai dele faleceu e depois o avô faleceu, isso faz com que eles recebam a herança e o credor do pai. Não tem como cobrar disso. Então, falando assim, o neto herda do avô por força do pai dele, através do pai dele. Então, quando isso passa pelo pai, isso se compromete ao credor do pai. Se o neto herda do avô por força do pai dele, e o pai está compromissado a uma dívida, então o credor do pai pode ficar com isso. Daqui se vê que não. Se vê dessa Mishnah, aparentemente, e se Reuven falece primeiro, depois o pai dele falece, se vê que os filhos de Reuven têm o direito de herdar a herança do avô por direito pessoal deles. Mesmo que o pai está compromissado a uma dívida, isso não faz diferença, isso não compromete os filhos. Malu, não tem nenhuma prova dessa Mishnah para a nossa questão. Podemos dizer que o caso foi o seguinte: temos os herdeiros do pai de Reuven. Os herdeiros do pai de Reuven são os irmãos de Reuven, os filhos desse pai. Ou seja, Reuven tinha, digamos, dois irmãos, Shimon e Levi. Então, Shimon e Levi dizem que Reuven faleceu primeiro e não herdou nada. E eles querem receber toda a herança do pai. E vem o credor de Reuven e diz que não. Primeiro o pai faleceu e Reuven herdou um terço da herança. Isso se compromissou à dívida. Esse é o debate entre eles. Então, não tem uma prova para o caso dos netos. A Mishnah não menciona os netos. O que acontece? Temos Reuven, que tem irmãos por parte de pai e irmãos por parte de mãe. Reuven falece antes da mãe dele. O pai já tinha falecido. Então Reuven faleceu, depois da mãe dele faleceu. Ele mereceria um terço da herança, por exemplo, mas ele faleceu antes da mãe. A questão é, será que quando a mãe falece, esse um terço da herança é dado por Reuven, entre aspas, no túmulo, ele já faleceu, então isso passa para os herdeiros dele, os irmãos dele, por parte de pai? Ou será que não? Reuven faleceu antes da mãe. Antes do falecimento, ele poderia ter recebido um terço da herança, mas ele faleceu antes da mãe dele, ele sai de cena. Toda a herança da mãe passa para os filhos dela. Então, primeiro lado da questão é, talvez, mesmo que Reuven faleceu antes da mãe, em potencial, ele pode receber isso, essa herança. Então, esse terço da herança que estava designado, ele passa para ele no túmulo, mas ele já faleceu, então ele não tem como ficar com isso, isso passa para os herdeiros dele. No caso, ele faleceu sem filhos, então isso passa para os irmãos dele por parte de pai. Amadeu Rav Sheshet Tenito, fala Rav Sheshet uma prova da Braita. Av, Shirishbaum, Met, Beno Medina. O peixe de Shbaum está vivo em Medina, e o Shaver, o Shaben e Achuk. Fala a Braita que um pai foi sequestrado e faleceu, e o filho dele também faleceu. Não sabe quem é que faleceu antes. Talvez o pai faleceu antes e o filho herdou, talvez o filho faleceu antes sem herdar. Então, existe uma discussão entre os herdeiros do pai e os herdeiros do filho. Eles vão dividir a soma duvidosa. Não dá para entender tão bem. Se o caso é exatamente esse, quem são os herdeiros do pai e os herdeiros do filho? Os herdeiros do filho é a família por parte de pai dele. Então são herdeiros do pai dele também. Então não pode ser que esse é o caso. E não lavar riqueza, deve ser que o caso é outro. Abshinishba, o met ben bitoba medina. O ben tinishba, o metavi imoba medina. Vuradina nei minayo mit bereisha. Então, o caso aqui é outro. Reuven, ele foi sequestrado e ele faleceu. Ele tinha uma filha, e a filha já tinha falecido antes, e o filho dessa filha, o neto de Reuven, também faleceu. Isso é uma questão. Quem que faleceu antes? Talvez Reuven, o avô, faleceu antes, e o neto dele, filho da filha dele, herdou. Talvez o neto faleceu antes, quando Reuven, o avô, faleceu. O herdeiro dele, digamos, é o irmão dele. Então, Yoshua ben Yachlok, fala a Braita aqui, o irmão do avô e o herdeiro desse neto, o irmão dele por parte de pai, vão dividir a soma duvidosa. Então, não há prova nessa questão. Se vê daqui que se esse neto faleceu antes do avô dele, essa herança passa para os, digamos, os irmãos do avô. E se, quando a pessoa falece, ele continua sendo um herdeiro em potencial, como no caso de o filho faleceu antes da mãe, a mãe falece, essa herança passa para o filho já faleceu, então passa para os irmãos dele por parte de pai. Aqui também deveria ser a mesma coisa. Mesmo se esse neto faleceu antes do avô, mas depois de falecer, essa herança do avô passa para esse neto no túmulo, e depois passa para os irmãos dele por parte de pai, os herdeiros dele. Não faria nenhuma diferença quem é que faleceu antes. Então se vê claramente daqui que os irmãos desse neto por parte de pai só receberiam essa herança se primeiro o avô faleceu. Aí o neto dele, filho da filha dele, herdou. Depois ele faleceu, aí os irmãos dele por parte de pai herdam. Mas se o contrário aconteceu, se o neto faleceu antes do avô, a herança do avô passa para os irmãos dele. Não passa para os herdeiros do neto. Então isso responde a nossa questão. Amalei Ravacha, Rabino Mirabai, Afara Metanina, fala o sábio para Abai, temos uma outra prova na Mishnah que a gente viu no shiur anterior. Na fala Abai, Talava Animo. Reuven Modim Sheach Loco. Reuven e sua mãe estavam numa casa. A casa desabou e os dois faleceram. Então temos os herdeiros da mãe e os herdeiros de Reuven, o filho, discutindo. Quem é que faleceu antes? Então a lei é que vão dividir a soma duvidosa. Então, os irmãos de Reuven estão discutindo com os herdeiros dessa mãe de Reuven, digamos, os irmãos dela. Então, temos uma prova para a nossa questão também. Se o filho que falece antes da mãe, quando a mãe falece, herda no túmulo, e a herança passa para os irmãos dele, o pai de pai, mesmo se o filho faleceu antes da mãe, dá no mesmo. O filho faleceu antes da mãe, a mãe falece, a herança passa para o filho no túmulo, depois passa para os irmãos dele por parte de pai. Não faria a mínima diferença quem é que faleceu antes de quem? Se vê deixar claramente que sim faz. Daqui se vê que quando o filho falece antes da mãe, depois a mãe falece, a herança dela passa para os herdeiros dela, não passa para os filhos, para esse filho no túmulo, e não passa para os irmãos dele por parte de pai. Isso se vê assim ficar lá na prática. Mas qual é mesmo o motivo disso? Por que quando o filho falece antes da mãe, a herança não passa para ele no túmulo e passa para os herdeiros dele depois? Fala bem, temos uma Zerashavá. Atraus o mesmo termo Lotisov, conceito de Sibá, no caso do filho e no caso do marido. Mas Sibá Amurá Bebal Enabal Yoresh Tistoba Kever. No caso do marido, sabemos que o marido, ele herda o patrimônio da mulher dele. Mas é só o que ela tem na hora do falecimento. Digamos que a esposa faleceu e depois o pai dela faleceu. O marido não fica com essa herança do sogro, porque a esposa dele faleceu primeiro, sem herdar. Depois o sogro faleceu. Então quem vai herdar isso do sogro são os herdeiros dele. Não o genro. Mas, então, a mesma coisa no caso do filho. A Torá associa, faz essa desgraça, vai ser paralelo. No caso do filho também. O filho herda o patrimônio da mãe. Se a mãe falece, o filho está vivo. Mas se o filho falece primeiro e depois a mãe falece, os herdeiros dela ficam com isso. Não os herdeiros do filho, os irmãos dele por parte de pai. Continuamos. Aude amare le havre, nirse le barsissin, mezalina lach. O nosso capítulo termina com um assunto que a gente viu bastante no terceiro capítulo do tratado. Um vendedor fala para o comprador: estou te vendendo as terras que eu comprei de Bar-Sissi, uma pessoa. A mercada era da família de Bar-Sissi. O vendedor tinha uma terra chamada terra de Bar-Sissi. Mas ele não quis dar ao comprador. Mas ele, lá me veio para Sicino. Daí fui eu de mim que levei para Sicino. Falou, vendedor, eu não comprei essa terra de Barcicino. Essa terra é chamada assim no mercado porque uma vez pertencia a essa família. Mas eu comprei de outra pessoa. Então o vendedor disse que não vai dar essa terra a esse comprador. E o comprador quer a terra. Até ele quer Rav Nachman. Esse comprador veio até Rav Nachman. Uma vez de Loquia, Rav Nachman deu a terra a esse comprador. Vamos ver na sequência por quê. A Marirava de Rav Nachman, Dina Acha, perguntará para Rav Nachman: essa é a lei? A Motsimi Chavero Lavaraya. A lei é a Motsimi Chavero. Ou seja, para esse comprador ficar com essa terra, ele diz: a prova que ele merece. Se o vendedor fala que ele não comprou essa terra de Barsi, sim, essa terra não está inclusa na venda. Por que o vendedor tem que dar sem que o comprador traga uma prova? Então, nesse caso, Rava está favorecendo o vendedor e Rav Nachman favorecendo o comprador. Então, pelo menos, Rava de Rava de Rava de Rav Nachman de Rav Nachman. Temos uma contradição da opinião de Rava e de Rav Nachman. Deu da Mário Lechavre, mais baita de Abeita. Reuven chegou para Shimon, por exemplo, e disse: o que você faz na minha casa? Amalei falou Shimon para Reuven: Minachas a vida da Halit de Hazaká. Falou Shimon para Reuven: eu comprei essa casa de você e domino essa casa há 3 anos, como a gente já viu no começo do tratado. Se Shimon dominou realmente essa casa por 3 anos, ele é considerado dono até que se prove o contrário. Amalei Ana Beshkuni Gavai Havai. Falou Reuven para Shimon, em resumo: você morou nessa casa por 3 anos porque eu te deixei. Mas não porque você comprou. Atalei Kamed Rav Nachman. Então ele veio para Rav Nachman. Amalei Zil Brura Hilatach. Então falou Rav Nachman para o comprador, Shimon, o suposto comprador: traga uma prova que você dominou a casa por 3 anos e você fica com a casa. Sem prova, a casa vai ficar com o Reuven. Nesse caso, Rav Nachman favoreceu o Reuven, o suposto vendedor. E diz Rav Nachman tinha favorecido o comprador, no caso de Barsicim. Amalei Rava de Rav Nachman Dinach, falava para Rav Nachman: essa é a lei, a Mocime Chavro Lavraia. Fala Rav Nachman favorecendo Shimon. Reuven quer tirar essa casa do domínio de Shimon, que Reuven traga uma prova que ele merece. Então, nesse caso, Rava está favorecendo Shimon, o suposto comprador. E antes, Rava favoreceu o vendedor, no caso de Barsicim. Não é uma contradição. No caso de Rava de Rava, de Rav Nachman de Rav Nachman. Vamos lá, de Rava de Rava Lokash. Não temos nenhuma contradição da opinião de Rava. Achai Mocher Kai Benichsi. No caso de antes de Barsicim, esse terreno de Barsicim estava no domínio do vendedor, na casa dele. Veio o comprador querendo tirar essa casa, dizendo que o vendedor comprou essa casa de Barsicim. Então, que o comprador te traga uma prova. Sem prova, isso fica no domínio que está, no domínio do vendedor. Já nesse segundo caso, Shimon disse que estava dominando a casa por 3 anos. Então Shimon é considerado o Murzak. É considerado que ele tem o domínio da casa. Ele é considerado o dono. Tu falou, Rava, ele vem entrar com uma prova para tirar a casa do domínio de Shimon. É o mesmo raciocínio. De Rav Nachman, de Rav Nachman, no caixa, não temos contradição da opinião de Rav Nachman. Também, a Raquel, de Amar, de Bebar Sissini, o Mika, de Bebar Sissini, ali de Rav, ali de Rav, de Bebar Sissini. No caso de antes de Bar Sissini, o vendedor disse que está vendendo todos os terrenos que ele comprou de Bar Sissini. Esse campo é chamado de Barsicim. Então, provavelmente, ele comprou de Barsicim. Por isso é o nome. Agora, o vendedor vem com uma explicação alternativa, inovadora, que não comprou de Barsicim, esse é o nome do campo no mercado, que ele traga uma prova. Sem prova, vamos dar isso ao comprador, porque provavelmente ele é o dono. Ah, loye era de nakit shtara milabrin lei kaim shtanach vekum benichse. Já no outro caso, que a gente vê entre Reuven e Shimon, fala Rav Nachman: Shimon diz que tem a Hazaká, tem o domínio dessa casa, porque ele dominou lá por 3 anos. Então, ele não tem mais direitos do que se ele tivesse um documento dizendo que ele é dono dessa casa. Ou seja, se ele tivesse um documento, íamos dizer: autentique o seu documento e fique com essa casa. Da mesma coisa aqui, ele diz que dominou a casa por 3 anos e é considerado o dono. Ninguém protestou com ele. Vamos falar para ele: autentique essa Hazaká, autentique esse domínio seu para ser considerado o dono. É o mesmo raciocínio. Se não autentica a Hazaká dele, não comprova que ele teve a Hazaká. Então vamos dar a casa a Reuven, o dono original. Adrel Lach Mishemet, Baruch Hashem, terminamos o capítulo Mishemet, penúltimo capítulo do nosso tratado. Não perco amanhã, vamos começar a Pereguet Pashut, que vai tratar de leis de preparos de documentos, assinaturas, com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.